Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Opa, voltamos aqui, tivemos um pequeno probleminha técnico ali. A gente começou a apresentar um programa antigo aí. Tudo bem, para quem não ouviu, então, o programa do número 87 está lá na Causa Operária TV, nos nossos históricos lá de programa. Você pode acompanhar também o programa do número 87, que também foi muito legal. Nós estamos aqui agora no programa hoje número 90. Eu acho que vem desse retorno, acho que está vindo do seu Marcelo, você dá uma... Eu acho que era. Bom, agora melhorou, está ótimo. Voltamos aqui então a falar... acho que você vai ter que manter ele desligado um pouquinho. Voltamos a falar aqui então das questões políticas nacionais e internacionais no nosso programa Causa Operária de número 80, como eu estava falando para vocês, né? Bom, 90, quer dizer, nosso programa de número 90, estou confundindo aqui. Bom, a gente ia falar também aqui, agora nós estávamos conversando sobre a pauta um pouquinho antes de começar o programa, e a gente estava falando também da questão aí da prisão do Bolsonaro, né? E isso aqui, companheiros, ele é uma história. É uma história aí grave que a gente está vivendo aí e visualizando, né? Saiu uma pesquisa essa semana, se eu não me engano, deixa eu ver aqui onde que saiu essa pesquisa. Essa pesquisa saiu na Datafolha no estado de São Paulo, né? Pesquisa da Datafolha no estado de São Paulo, que mostra aí que mesmo que com os escândalos aí que tá relacionados ao Bolsonaro e sua família, a sua, digamos assim, os seus eleitores aí, o bolsonarismo, ele continua do mesmo tamanho, né? Então, inclusive aí, a colunista da Folha de São Paulo, que fez aí o detalhamento sobre a pesquisa, ela coloca aí na manchete, né? Não há escândalo que abale a confiança bolsonarista, né? Então, esse é um caso aqui que está escancarado na imprensa, todos os dias a gente está vendo, né? A gente viu essa semana também uma delação aí do Mauro Cid, né, que é o assessor ali comparsa do Bolsonaro, que também, né, agora nesse momento ele está colocando aí uma série de pessoas envolvidas, né, e disse até que o Bolsonaro teria feito aí uma reunião com os militares aí para tentativa de golpe, né, para ver se ele conseguiria dar um golpe de Estado logo após a eleição do presidente Lula, né. Então está envolvendo aí uma série de pessoas. O que a gente tem que tirar de conclusão disso daqui é que é o seguinte, né? Bolsonaro preso, sua popularidade aumenta, né? É o mesmo caso que a gente está vendo nos Estados Unidos. Quanto mais o Trump lá é perseguido politicamente, né, ele vai aí crescendo sua popularidade, e as próximas eleições aí do imperialismo estadunidense, que vai ser no ano que vem, pode aí levar a uma vitória desse presidente aí, que é o Donald Trump, né? Aqui no Brasil, a situação é da mesma forma. Quanto mais eles ameaçam aí de prender o Bolsonaro, mais cresce a popularidade do cidadão. Então é nesse sentido que a esquerda não deve apoiar esse tipo de coisa. Além de tudo, companheiros, que isso aqui se trata de uma perseguição política, de uma arbitrariedade, né? O Bolsonaro, ele teria milhares de motivos aí para serem presos, mas esses aí que estão sendo colocados não é uma realidade, né? Não são verdadeiramente fatos concretos em relação ao que está sendo produzido pela imprensa aí nessa tentativa. O que a gente vê é que a direita, né, a direita tradicional aí, ela entra aí num espiral, porque é o seguinte, agora eles vão ter que ver essa situação, né? Foi colocado aí que o Bolsonaro tentou conversar com os militares para dar o golpe, né? Segundo as informações, só a Marinha aí, o coronel da Marinha, não me lembro o nome dele agora, teria sido aí uma das pessoas entusiastas dessa operação, né? Segundo informações, o Exército e a Aeronáutica não teriam sido apoiadores desse tipo de coisa, mas a imprensa também está colocando aqui que daí eles teriam como seriam cúmplices, né? Pois se eles soubessem da situação e não denunciaram, eles estariam sendo cúmplices aí da investida que o Bolsonaro queria colocar em marcha, né? Então eles também deveriam ser investigados, né? Acusados, enfim. Então a direita está entrando nesse imbróglio, né? Se ela vai para cima do Bolsonaro de uma vez por todas, se ela vai para cima dos militares, e eu quero ver como é que vai ficar essa história. A gente está aqui assistindo a situação, né? É provável que o Bolsonaro possa ser preso, é provável que ele também possa não ser preso, né? Mas o que a gente está vendo aí é que, por enquanto, quem está sendo preso aí, Marcelo, é esse pessoal trabalhador, o pessoal que trabalha na Sabesp, como a gente viu lá, aquele cidadão que que foi para a cadeia, né? Tem Manicure que está presa também, mais de 400 pessoas que estão sendo indiciadas aí, não tem nem dinheiro para pagar o advogado, né? Esses pés de chinelo, esses peixes pequenos, a gente sabe que faz para a cadeia com facilidade. Agora eu quero ver se Bolsonaro e os militares serão aí julgados e punidos de alguma forma. Marcelo, comenta para a gente esse caso, por favor.
Queridos, nós chegamos naquela situação de que a política real ela se sobrepõe a muitas coisas que a própria esquerda vem indagando de longa data, porque, vejam, a classe dominante brasileira, vamos pegar pela hierarquia de cima, a classe dominante, a burguesia, os poderosos. No Brasil, nós temos cerca de 800 mil presos. É gente para burro. 800 mil pobres, pés de chinelo, da periferia, pretos, pardos, cinzas. Bem, não importa. O que interessa é que todos são pobres e sem condições econômicas para bancar um advogado. E muitos desses estão presos sem sequer passar por julgamento. Pasmem, senhores. Essa é a democracia brasileira. Essa é a justiça burguesa no Brasil. Agora, o que me faz introduzir essa discussão através da maioria esmagadora dos presos miseráveis no Brasil é o comparativo, Adriano e amigos. Comparativo com as elites políticas e com a burguesia. Vejam só, elites políticas, elites judiciais ou jurídicas, a casta jurídica, a casta militar e elites no sentido de indivíduos privilegiados com muito poder político, eu ainda não vi no Brasil essa situação. Por isso eu faço essa provocação, que eu acho que é importante a gente refletir sobre ela, para verificar o seguinte: você dá uma pena de 17 anos, 14 anos, para pessoas que não têm expressão alguma. 14 anos, 17. Isso é o cúmulo do absurdo, Adriano e amigos. Uma pessoa ser condenada e presa por 17, 14 anos numa situação como essa. O sujeito não matou ninguém, o sujeito não cometeu um crime hediondo, nada disso. Ele cometeu sim um vandalismo, foram lá, quebraram, fizeram aquela bagunça que todos nós vimos, mas isso não é motivo do cidadão ficar preso 14, 17 anos, Adriana. O pessoal realmente entrou numa seara de loucura. E esse setor jurídico, esse Supremo Tribunal Federal, ele realmente saiu do prumo há muito tempo, comandado por esse Alexandre de Moraes e sua tropa de malucos. Agora, outra coisa importante, Adriano, uma pessoa não pode ser julgada pelo Supremo, Adriano. Cadê o direito de defesa do cidadão? Quer dizer, o Supremo vai dar uma nota única para essa pessoa e ele não tem como recorrer mais? Ele é um indivíduo, ele não é um ministro-chefe de Estado. Ele não está passando por julgamentos anteriores, ele não passou pela primeira instância, pela segunda, pela terceira, ele já está entrando na quarta instância, que é a última, Adriano, amigos. Como pode isso? Até mesmo os ministros do Supremo bolsonarista chamaram a atenção esse caso, que é um caso vergonhoso, esdrúxulo. E o Brasil está sendo, assim, um país modelo no pior que existe do judiciário do mundo inteiro. Então, assim, resumindo, vai ser muito difícil, eu repito, sujeitos como Bolsonaro, que tem uma base popular muito grande e ainda tem a salvaguarda daquele pessoal do exército, dos militares, da parte de baixo, que acredita no Bolsonaro, as polícias militares, 90% são bolsonaristas, guarda municipal, polícia civil, esse pessoal todo é uma voz do bolsonarismo. E ele age nas ruas, ele age em tudo quanto é canto. Bolsonaro sendo preso E a panela de pressão, como é que fica? E a força política, como é que fica para fazer essa pressão contra a direita tradicional, que já não está bem? A direita liberal já está mal das pernas. Vai fazer uma ousadia dessa? Eu acho um passo muito arriscado para a burguesia tradicional fazer um negócio desse, porque vai colocar em risco a sua própria existência, não só na próxima eleição, mas na sequência dos eventos políticos. Passa a bola, querido.
É, realmente, aí o negócio está uma verdadeira panela de pressão, né? É, a polarização no país só aumenta e o pessoal aí está nessa... É o que eu digo, né? A direita, ela é capaz de qualquer loucura aí, né? E para eles colocarem Bolsonaro na cadeia, é daqui para ali. Eles tentam se ressuscitar politicamente, né? A direita aí, a gente vê que eles tentam se ressuscitar politicamente. Então, usaria uma estratégia dessa como se fosse... Ó, o Lula foi preso, o Bolsonaro foi preso, ninguém presta, quem presta aqui vai ser o nosso candidato aqui da direita, né? Essa é uma tentativa deles, né? Mas essa tentativa aí pode sair pela culatra, como o Marcelo está colocando aí, que o bolsonarismo ainda tem uma força popular. É aquilo, né? O Lula a gente sabe que tem uma força popular, né? E o Bolsonaro a gente também sabe que tem uma força popular. Já um candidato aí, da direita tradicional é totalmente popular, né? Agora a gente tem que ver se eles vão realmente para cima dos militares, né? Se eles vão colocar em xeque isso daí, né? Ou se eles arregam aí e pioram a sua situação, que eles vão continuar ainda mais desmoralizados, né? A gente sabe que aquela culpa ali, a cúpula ali do judiciário, do STF ali, são pessoas aí de direita, conservadores, reacionárias, né? Esse Alexandre de Moraes, por exemplo, ele é um cara do PSDB dentro do STF, né? Ele foi indicado aí pelo Michel Temer, logo após o golpe de Estado. Ele é o resultado do golpe de Estado, né? O Alexandre de Moraes está ali porque ele é resultado de um golpe de Estado, né? Teve toda uma crise na época lá, envolvendo umas fotos da esposa do Temer, enfim. Se vocês procurarem depois aí na internet, vocês vão ver que apareceram supostos motivos aí pelo quais Alexandre de Moraes teria sido indicado ministro do STF por ninguém menos que o golpista maior, que é Michel Temer, né? Então, é esse o caminho aí que está sendo colocado aí na política brasileira. Agora, o que pode acontecer a gente não sabe, porque a gente não tem bola de cristal, mas uma coisa a gente tem certeza: a situação pode ficar crítica cada vez mais aí. E por outro lado, a extrema-direita utiliza essa situação aí para falar que isso é que o governo brasileiro, o governo Lula, é um governo autoritário, ditatorial, que está perseguindo políticos, né? Então essa também é uma deixa aí que a gente tem que ficar atento, porque o bolsonarismo está usando isso daí contra a própria política do governo Lula, né? Eles estão falando que isso aí é o Lula que está causando, que o Lula é o ditador, que todo mundo vai para a cadeia, né? Aí entra com essas questões aí que a gente está vendo também, que é a questão do identitarismo, né? Esses aumentos de pena, hoje você não pode falar mais nada, que você vai para a cadeia, que você é caçado no parlamento. Nós estamos vendo uma série de vereadores, de parlamentares aí sendo caçados por qualquer coisa, né? Está virando uma caça às bruxas, né? Você não pode falar nada, você não pode fazer mais nada, que você pode aí pegar, como o Marcelo colocou, 14 ou 17 anos de cadeia. Olha bem o nível que está a justiça brasileira. Isso é uma vergonha, né? Lógico que isso aí vem também, é uma cópia aí mal feita dos Estados Unidos, que também está acontecendo esses processos aí, né? Eles se baseiam muito lá no que está acontecendo na justiça norte-americana para aplicar aqui no Brasil contra os pobres, contra a população. A gente sabe muito bem que é difícil, muito difícil, que é difícil não, é praticamente impossível um peixe grande que nem esses militares da cúpula dos exércitos aí irem para a cadeia, né? Agora, preto e pobre é fácil, né? É fácil porque ninguém se preocupa com esse pessoal. Então, a gente viu aí essa sentença também, Marcelo, que a justiça está dando para esses que estão sendo presos aí por conta do 8 de janeiro, parece que é uma mesma sentença, sabe? Uma coisa meio geral para todos ali. E as penas estão nesse nível aí que a gente está vendo. 14, 17 anos, enfim. Se eu não me engano, é 17 anos, 14 em regime fechado, né? Uma coisa absurda, né? Porque a gente sabe como é que é esse sistema prisional brasileiro. Isso joga água, companheiros, no moinho do bolsonarismo, tá? Pode apostar Isso daí é debate, é colocado aí em todo o círculo bolsonarista, todos aqueles que são de direita, de extrema direita, está sendo colocado esse debate de uma forma aí que o governo Lula seria uma ditadura. Pode apostar nisso daí, isso aí não é bom para a esquerda. Né? Então a esquerda que está aí toda alegre, toda contente, toda histérica aí, esperando o dia e a hora da prisão do Bolsonaro, tomem cuidado, porque isso aí pode, esse feitiço pode se virar contra o feiticeiro. Tá bom, papai? Então, muita atenção nisso daí. Diga, Marcelo.
É só para acrescentar o que você está dizendo, as pessoas que estão nos acompanhando aqui e vão nos acompanhar, Adriano, é o seguinte: vai eu e você para a rua daqui a algum tempo, por alguma razão. E aí a gente se mete naquelas confusões que está todo mundo junto, embolado. Sabe o que vai acontecer, né? Se quebrarem uma vidraça, se depredarem uma estátua, se tocarem fogo em algum lugar. Você não fez nada nesse sentido. Eu também não. Mas eu estou na passeata, na manifestação. Aí eles vão olhar na câmera, o Adriano e o Marcelão lá no meio. Vai lá, 10, 12 anos de cadeia para os caras. E mesmo se eu e o Adriano estivéssemos lá e fizéssemos alguma coisa, porque vamos e venhamos, atirar uma pedra numa vidraça de um banco, o que que isso tem de tão assim extraordinário? Que o banco mata milhões de pessoas através da sua política de concentração de renda e riqueza através do Banco Central, quer dizer, tira o orçamento público. O que que esses banqueiros estão fazendo? Estão matando a população de fome. Ah, mas uma pedrinha na vidraça não pode. Então veja a loucura. Você acaba sendo penalizado por uma coisa que é do direito de manifestação democrático de toda pessoa. Por uma coisa dessa daí. Não estou dizendo, não estou comparando o que aconteceu no 8 de janeiro, seja o nosso caso idêntico. Mas eles podem utilizar desse precedente aí para outras coisas. É o que a esquerda não enxerga.
Exatamente, isso aí abre o precedente, abre uma brecha gigantesca para pôr qualquer um na cadeia por qualquer motivo. Né? Se a gente estiver aí fazendo uma manifestação, a gente parar uma via aí, pronto, o MST faz isso direto. O MST ocupa aí vários órgãos aí, instituições públicas. Né? O que pode acontecer com esse pessoal? Vai todo mundo para cadeia? A esquerda, a direita não vê a hora, né? A direita não vê a hora de colocar todos esses movimentos populares, sociais aí, e de esquerda principalmente, na cadeia, né? Agora, enfim, essa é uma preocupação que a gente tem que ter mesmo. Isso é bem real o que coloca aqui o companheiro Marcelo, que é bem isso mesmo. Isso vai se volta contra a esquerda com muita facilidade. Né? Esse é um caso que a gente tem que estar sempre atento quanto a isso. Né? Não pense que a justiça burguesa aí vai dar colher de chá para pobre e preto, esquerdista, ativista social de alguma forma. Muito pelo contrário, nós vamos ser aí as primeiras vítimas aí em relação a tudo isso daí que pode acontecer com essas penas. Né? Veja bem, Marcelo, tem um caso que é sintomático, não sei o que você coloca, que é o seguinte: a torcida do... Eu não me lembro agora, acho que foi do Botafogo. Eu não me lembro qual torcida agora, que uma torcida organizada, que soltou uma pedra no vidro de um ônibus lá, sabe? E a justiça condenou aí toda a torcida a ficarem sem participar dos jogos do time por 5 anos e não podem chegar com a camisa os torcedores, que fazem parte da torcida organizada, não podem chegar perto do estádio por 5 quilômetros de dia de jogo. Então, se você estiver caminhando lá, cara, é uma coisa ridícula isso, né? Até tá ferindo um direito constitucional básico aí, que é o direito de ir e vir, né? Então, se você estiver passeando com a camisa do time perto do estádio ali, eu não sei se é exatamente 5 quilômetros, mas eu acho que era assim. Mas pesquisem aí para vocês verem depois essa situação aí de que a torcida está proibida de entrar no estádio e também de ficar em volta do estádio em dias de jogo de futebol. Se for pego, vai para a cadeia, né? Então, durante 5 anos, tá? Então, esse aí é o precedente. Isso aí, companheiros, é simplesmente uma coisa. E aí, o bolsonarismo, ele vê isso aí como se fosse o governo Lula que estivesse fazendo contra uma coisa tão popular no futebol brasileiro. A gente sabe que não tem nada a ver o Lula com isso, né? A gente sabe exatamente. Mas tem um setor da população que não tem o entendimento, não tem essa consciência e é vulnerável aí para todo tipo de discurso que é replicado pela internet, que é replicado pela imprensa, que é replicado pelos vizinhos. Enfim, né? Então, é nesse sentido que a gente tem que entender isso que está acontecendo. O governo Lula deveria ser muito contrário a todo esse tipo de repressão que se afunila aqui no país, né, contra a população. Nós vamos entrar no primeiro intervalinho e já voltamos para o nosso terceiro e último bloco. Já.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.